O António acreditava em valores tradicionais, Deus, pátria e família, o lema do Estado Novo Português. Deus, o pilar para a União Nacional. O António era extremamente religioso, não perdia uma única missa de domingo. Para além da típica estátua da Nossa Senhora de Fátima, o António tinha também em casa uma fotografia do Papa João Paulo II. Pátria. Este amor pelo país é crucial para a identidade nacional, sendo que toda a gente deve ser leal ao governo. O António acreditava que a forma que ele podia servir o país era ao servir na GNR, na Guarda Nacional Republicana. Família, a base da sociedade. O António acreditava que os valores tradicionais de família e o papel que cada pessoa deve de desempenhar nessa família eram muito importantes. Por este motivo, ele casou-se e teve filhos. A sua crença nestes valores tradicionais do Estado Novo também lhe trazia uma forte admiração por o António de Oliveira Salazar. E por este motivo, o António tinha também uma fotografia do Salazar em sua casa para que a pudesse admirar todos os dias e relembrar-se daquilo que era para ele o correto. Era um homem estimado e respeitado pelos outros membros da comunidade. Toda a gente, dos mais velhos ou mais novos, confiavam genuinamente no António. Ele aproveitou-se disto para fazer dos atos mais cruéis que é possível um ser humano fazer. Este é o caso do António Costa, que ficou também conhecido por Cabo Costa, que assassinou e abusou sexualmente três jovens portuguesas. Antes de começarmos, eu só queria pedir desculpa pela minha voz. Eu tenho andado meio doente e acho que hoje se nota mesmo que estou muito entupida e rouca, por isso eu espero que isto não vos impeça de querer ver o episódio, que eu sei que não é propriamente a voz mais agradável que sou de se ouvir, mas mesmo assim espero que queiram ver o caso de hoje, porque é um caso muito importante e vamos falar de assuntos muito importantes. Tendo em conta isto, vamos então avançar para o episódio. O António Costa nasceu em 1953 em Portugal, ou seja, ele tinha 52 anos quando cometeu os assassinatos e tem neste momento 72 anos. Quando ele se tornou adulto, ele percebeu que queria fazer alguma coisa maior, alguma coisa para servir o país, para ser uma pessoa respeitada, essas coisas todas. Então ele decidiu que queria servir na Guarda Nacional Republicana. E nos 25 anos que ele serviu na GNR, ele distinguiu-se várias vezes, ele conseguiu promoções, conseguiu muitos elogios de pessoas no nível mais alto do que ele, porque ele era realmente uma pessoa que se distinguia pela positiva. Ele destacava-se por ser um militar exemplar, muito dedicado e com bons princípios, e mesmo fora da GNR, era mesmo esta a percepção que toda a gente tinha do António, que ele era uma pessoa muito de confiança, toda a gente o respeitava, o admirava. O António casou-se cedo com uma mulher chamada Fernanda, que depois mais tarde se tornou uma funcionária da escola secundária. Ela trabalhava na cantina. E eles os dois juntos tiveram dois filhos. Um dos filhos, quando cresceu, emigrou para Luxemburgo. E o outro decidiu seguir os passos do pai e também se tornou um GNR. Pouco tempo antes dos assassinatos, o António reformou-se da GNR. E ele ficou com muito tempo livre, como qualquer reformado. Então ele decidiu dedicar-se aos dois amores da vida dele, que era o Benfica e a política local. Ele fazia parte da junta de freguesia e ele participava em muitas atividades da junta. Ele depois também começou a participar num programa chamado Escola Segura, que quer basicamente assegurar-se que os alunos estão seguros e que está tudo bem com eles, essas coisas todas. E ao ele participar neste programa, obviamente, ficou muito próximo dos alunos, os alunos gostavam dele, e ele tinha contacto com ele muitas vezes sem supervisão de outro adulto, porque seria ele o adulto responsável por aqueles adolescentes e crianças. E muita gente diz, depois dos assassinatos, que talvez isto já era o António a tentar ganhar proximidade com algumas adolescentes, ou seja, já demonstra aqui talvez a intenção, de ele fazer mal às adolescentes. O António e a família moravam em Cabecinha do Rei, que é uma terrinha que fica próximo da cidade de Santa Combadão, e esta cidade faz parte do distrito de Viseu, em Portugal. E uma coisa interessante aqui é que as três vítimas do António também são de Santa Combadão e moram todas muito perto do António, a umas dezenas de metros umas das outras e depois do António também. Isto aqui depois na altura foi especialmente difícil para a comunidade, precisamente por ser uma comunidade mais pequena, não é? A questão de ser uma terrinha, e depois a questão de os pais das vítimas, os familiares das vítimas conhecerem o António e confiarem no António, como eu falei há bocado, que ele fazia parte do GNR, ele participava na Escola Segura, nunca ninguém desconfiou de que houvesse qualquer maldade dentro do António. A primeira vítima do António foi uma rapariga chamada Isabel Isidoro. A Isabel nasceu no dia 12 de janeiro de 1988, ou seja, ela tinha 17 anos quando foi assassinada. E a Isabel, durante o secundário, decidiu que queria desistir dos estudos e ela começou a trabalhar num restaurante. E ela cresceu num ambiente que não era o melhor, nem financeiramente, nem emocionalmente. E ela até chegou mesmo a fugir de casa dos pais durante um mês para a França, para tentar abstrair-se daquele ambiente mais complicado onde ela cresceu. No dia 24 de maio de 2005, o António estava a ir de carro a caminho de casa e passou pela Isabel. Então ele parou o carro à beira dela, abriu a janela e perguntou-lhe se ela queria boleia até casa. A Isabel disse que sim e entrou no carro com a maior naturalidade de todas, por causa de todos os fatores que temos vindo a falar até agora. Ela respeitava-o e confiava nele. E durante a viagem, o António começou a fazer pressão relativamente a 25 € que ele lhe tinha emprestado uns dias antes. Eu referi ao bocado, a Isabel e a família tinham problemas financeiros e a Isabel não tinha estes 25 € para lhe devolver. Mas o António não a estava a deixar em paz. E ele diz que aqui a Isabela que teve esta ideia, sugeriu eles terem relações sexuais se isso significasse que o António ia parar de chatear relativamente aos 25 €. Eu só queria deixar aqui claro que isto foi contado pelo próprio António depois de ele ter sido apanhado. E eu não tenho a certeza se confio nas coisas que ele diz, porque ele foi capaz de assassinar três raparigas, o que é que garante que ele não está a mentir sobre isto. Mas mesmo assumindo que esta é a verdade, que a Isabel não foi forçada a nada e que foi ela até que sugeriu eles fazerem relações, o que é que vocês acham que seria expectável um homem de 52 anos responder perante uma jovem de 17 sugerir terem relações em troco de 25 €? Eu não consigo imaginar qualquer cenário para além do homem responder o que é que estás para aí a dizer, isso não é solução, talvez até vou falar com os teus pais, estou preocupado contigo, para tu sequer pensares em sugerir-me isso, tu és uma criança, tens 17 anos, eu não tenho sequer interesse sexual por ti. Mas não foi isso que o António fez, ele escolheu ter relações com a Isabel. E lá está, nós nem sequer sabemos se esta é a verdade, existe a grande possibilidade de ele a ter levado até ao descampado e depois ter abusado da Isabel dentro do carro. Quando a relação barra abuso sexual terminou, a Isabel tomou consciência, talvez, daquilo que tinha acabado de acontecer, da gravidade da situação, e ela ameaçou o António que ia contar o que tinha acabado de acontecer. Disse que ia contar aos pais, que ia até à GNR e contava à GNR, e o António entrou em pânico e ele começou a agredi-la fisicamente. Ele empurrou-a com tanta força que o pescoço da Isabel fez uma espécie de movimento de chicote. Ela bateu com a cabeça no painel do carro e começou a sangrar e a espumar-se da boca. E o António não chamou ajuda, não chamou ambulâncias, não chamou ninguém. Ele pôs as mãos à volta do pescoço da Isabel e apertou até que ela parou de respirar. Depois de estrangular a Isabel, o António conseguiu manter a cabeça fria. Ele pensou que seria demasiado arriscado deixar o corpo dela em Santa Combadão, porque as pessoas eventualmente iam perceber quem ela era. Então ele lembrou-se de talvez ver-se livre do corpo da Isabel no mar. Ele tinha um apartamento de férias na Figueira da Foz. Então o que ele fez foi pôr o corpo da Isabel na mala do carro, ir até casa, pegar em sacos e em fio para depois mais tarde utilizar, e fez a viagem desde Santa Combadão até à Figueira da Foz, que é cerca de 1 hora. Quando ele chegou à Figueira da Foz, ele pôs a Isabel dentro do saco e atou o topo do saco com um pedaço de fio. Depois disto, ele foi até uma zona da Figueira da Foz, que é o Cabo de Mondego, e ele lá basicamente atirou o corpo da Isabel dentro do saco por uma falésia abaixo, até que o corpo caiu ao mar. Nos dias seguintes, a família da Isabel notou que ela não estava, obviamente deram pela falta dela, mas não estranharam, porque, como eu expliquei, a Isabel já tinha fugido uma vez para a França durante um mês, então eles acharam que era uma situação do género, ah, foi só a Isabel que voltou a fugir, e não foram reportar o desaparecimento às autoridades. Há pouco eu esqueci-me de referir, mas o António, quando pôs o corpo da Isabel dentro de um saco, ele também juntou lá alguns pedaços de cimento que encontrou lá na zona da falésia, de umas obras que andavam a fazer. Então, ele achava genuinamente que o saco estava demasiado pesado para alguma vez a Isabel dar à costa. Mas não foi isso que aconteceu. O mar estava muito bravo, com correntes muito fortes, e o saco com o corpo da Isabel acabou por dar à costa e um pescador encontrou este saco. Este pescador chamou as autoridades e a PJ começou a tentar investigar quem era a pessoa, e eles perceberam na autópsia que era uma mulher com 16 a 19 anos, e eles também conseguiram ver que havia água nos pulmões. Isto quer dizer que a Isabel não morreu quando o António a estrangulou, que ela morreu dentro do mar. Quer dizer que ela sentiu com cada suspiro os pulmões dela encherem-se cada vez mais de água, e não só, ela sentiu isto enquanto estava dentro de um saco atado que ela não conseguia soltar. Deve ser das mortes mais cruéis que existe. Mas a verdade é que a polícia não fazia ideia quem era aquela pessoa, eles não conseguiam perceber de quem era o corpo, porque não havia assim nenhum desaparecimento reportado, tendo em conta as características do corpo que foi encontrado, uma jovem entre 16 a 19 anos, com as características físicas que o cadáver tinha, e como nunca ninguém tinha feito nenhum, não tinha reportado nenhum desaparecimento, eles não tinham propriamente ninguém com quem comparar DNA, por exemplo. Então a Isabel foi caindo no esquecimento, a família achar que ela tinha fugido, a polícia com o corpo dela sem saber quem ela era. E então o corpo, nesta altura, foi para o cemitério da Figueira da Foz, para uma zona que é dedicada a pessoas que não se sabe quem são. E só depois, muito mais tarde, é que o corpo da Isabel pôde regressar a Santo Combadão, para perto da família. A segunda vítima do António foi uma rapariga chamada Mariana Lourenço. A Mariana nasceu no dia 27 de abril de 1987, ou seja, ela tinha 18 anos quando foi assassinada pelo António. Ela teve uma infância um bocadinho difícil. O pai dela faleceu quando ela ainda era nova e, por motivos que nós não conhecemos, nem temos nada a ver com isso, a mãe da Mariana não se sentiu capaz de tomar conta dela. Então a Mariana acabou por ir viver com os tios. Apesar de ter tido uma infância e uma adolescência um bocadinho mais difíceis, a Mariana conseguiu manter a cabeça nos estudos durante o secundário e, na altura que ela foi assassinada, ela estava na universidade. No dia 14 de outubro de 2005, ao final da manhã, por volta da hora do almoço, o António viu a Mariana a passar. Ele estava no quintal de casa dele e ela estava a passar numa rua que ficava em frente à casa dele. E então ele decidiu meter conversa com ela. Porque a verdade é que o António já andava a fantasiar com abusar sexualmente e depois assassinar a Mariana há algum tempo. Ele era capaz de ficar horas no sofá a fantasiar de como é que a podia penetrar violentamente e forçadamente e depois disso utilizar as mãos dele para estrangular o pescoço dela até ela perder a vida. O António também se aproveitou do facto da Mariana e da família da Mariana confiarem nele para a levar até algum sítio onde pudesse cometer estes atos. Ele basicamente continuou a falar com ela, normal, e depois disse-lhe que tinha uma coisa que era interessante dela ver para lhe mostrar, que ficava ali num barraquinho que ele tinha mais distante da casa dele. E a Mariana, com a maior das naturalidades, igual à Isabel, já o conhecia há muito tempo, toda a gente o respeitava, então ela aceitou e foi atrás dele até ao barraquinho a ver o que é que ele tinha para mostrar. Quando eles lá chegaram, o António deixou-a entrar primeiro. E depois, quando ele entrou dentro do barraco, foi aqui que ele revelou as verdadeiras intenções dele. O António disse à Mariana que ela era uma jovem muito bonita e a seguir tentou beijá-la. A Mariana afastou-se dele, começou a dizer que aquela situação era muito nojenta, que ela não queria nada com ele, o que é que ele tinha na cabeça. Começou aos berros a insultá-lo, a dizer que ia fazer queixa dele à família, ia fazer queixa dele à GNR. O António não cedeu, continuou a tentar agarrá-la, a tentar pôr as mãos dele à volta dos braços da Mariana, a apertar, a forçá-la, a tentar chegar-se próximo dela para lhe dar um beijo. E a Mariana continuou a dar luta, a tentar resistir, a tentar afastar-se dele, a continuar aos berros. E o António acabou por pôr o braço dele à volta do pescoço da Mariana e apertou, apertou, até que ela não conseguiu respirar e acabou por falecer. Assim que o corpo da Mariana caiu ao chão, o António já tinha um plano definido na cabeça. Ele sabia que, até um certo ponto, ia fazer tudo igual. Tinha de ir buscar os sacos, tinha de ir buscar o fio e pôr o corpo dentro do saco. mas ele sabia que agora não podia deitar o corpo no mar, porque na altura que o cadáver da Isabel apareceu, deu-nos notícias. E apesar das pessoas que encontraram o cadáver e a polícia não fazerem ideia que aquela era a Isabel, o António sabia perfeitamente que aquela jovem era a Isabel. Então ele sabia que não podia arriscar a mesma coisa com a Mariana. E ele lembrou-se, por que não deixá-la numa barragem? E o nome da barragem é muito apropriado para o tipo de crimes que o António cometeu. A barragem chama-se Barragem da Raiva. A Barragem da Raiva faz parte de um conjunto de barragens da bacia do Rio Mondego e ela fica em Penacova, que fica mais ou menos a 20 minutos de distância de carro de Santa Combadão. É uma barragem que normalmente está cheia de pessoas que querem divertir-se um bocadinho. É uma barragem muito conhecida por desportos aquáticos, como o windsurf ou então jet ski. E também tem muitas pessoas a praticarem pesca desportiva, porque é uma zona com muitos peixes, muita truta e enguia. E foi precisamente neste local que o António decidiu que se queria ver livre do corpo da Mariana. E ele entrou no carro e foi até a casa dele, a mesma rotina da última vez, o último assassinato. Pegou no saco, pegou nos fios, voltou para o barraco onde estava o corpo da Mariana, pôs o corpo dentro do saco e pôs o saco na mala do carro. Depois disso, fez a viagem até à barragem e, quando lá chegou, atirou o corpo dentro do saco para as águas da barragem e viu o saco a afundar. Os tios da Mariana deram pela falta dela e eles foram até às autoridades para reportarem o desaparecimento da sobrinha. Mas a GNR não fazia ideia do que é que tinha acontecido à Mariana e eles não conseguiram arranjar qualquer pista que lhes indicasse o que é que podia ter acontecido, e desta forma o desaparecimento da Mariana foi caindo no esquecimento e a família da Mariana só soube o que é que lhe aconteceu e o corpo só foi encontrado depois do António fazer a terceira vítima. A terceira e última vítima conhecida do António é uma rapariga chamada Joana Oliveira. A Joana nasceu no dia 28 de dezembro de 1988, ou seja, ela tinha 17 anos quando foi assassinada. A Joana era a irmã mais nova de três irmãos. Ela era uma menina doce que tinha sonhos de se tornar psicóloga ou educadora, porque ela gostava genuinamente de ajudar os outros. E ao contrário das outras duas vítimas, que tinham uma vida familiar um bocadinho mais difícil, a Joana tinha uma vida familiar muito estável. Ela tinha ótimas relações com os seus irmãos e com os seus pais, e toda a gente estava bem, e ela tinha mesmo gosto em viver a vida e aproveitar os dias ao máximo. No dia 8 de maio de 2006, 7 meses depois de assassinar a Mariana, o António queria agora assassinar outra pessoa. E ele viu a Joana porque ela estava a fazer o caminho desde a escola até casa. Era uma viagem de 10 minutos que ela fazia praticamente todos os dias. Quando o António viu a Joana a passar, foi um bocadinho semelhante ao que aconteceu com a Mariana. Ele já andava a ter sonhos nojentos de como é que podia abusar dela, como é que podia estrangulá-la. E então ele pensou: é agora ou nunca. E aproveitou aquela oportunidade para falar com ela. E é muito parecido com as outras duas vítimas. A Joana também confiava no António. Pelo que eu consegui perceber, os pais da Joana até eram quem tinha a melhor relação com o António. Ou seja, dentro dos adultos, relacionada às vítimas, os pais da Joana era mesmo quem estava melhor com o António. Então, ela confiava plenamente dele. E quando ela utilizou a mesma desculpa com ela, a dizer que tinha uma coisa para lhe mostrar no barraco, ela foi sem desconfiar de nada, porque nunca na vida lhe passou pela cabeça que o António pudesse ser perigoso. Mas desta vez o António não esperou para chegar ao barraco para demonstrar as suas verdadeiras intenções. Desta vez, numa estrada de terra batida, a chegar ao barraco, ele começou a ser mais porco com Joana, a tentar beijá-la, a demonstrar quais eram as verdadeiras intenções dele. E a Joana reagiu muito semelhante à Mariana, a chamá-lo nojento, a perguntar o que é que ele tinha na cabeça, que nunca na vida ela estaria interessada nele. Ela disse-lhe que ele era muito velho, que era casado, tinha filhos, ela não estava interessada nele, para ele ter juízo, e o António não aproveitou o conselho da Joana. Em vez disso, ele agarrou-lhe os braços e tentou beijá-la forçadamente, muito semelhante ao que fez com a Mariana. A Joana, das três vítimas, foi aquela que a polícia conseguiu perceber depois, mais tarde, que foi a vítima que deu mais luta. O António ficou mesmo mal deste confronto com a Joana, porque houve mesmo um confronto físico. Ela deu-lhe e deu-lhe bem. Ela arranhou-o, empurrou-o, deu-lhe murros, pontapés, e ele ficou todo pisado e todo arranhado. Mas no final do dia, infelizmente, o António tinha muita mais força do que a Joana, por ser um homem adulto e ela ser uma adolescente, e conseguiu agarrá-la à força e estrangulou-a. E a Joana acabou por também, como as outras duas vítimas, perder a vida. Durante esta altercação física, os óculos da Joana caíram ao chão e partiram-se. E o António pegou neles e atirou-os assim para trás para um descampado que havia lá à beira. E depois estes óculos mais tarde foram encontrados pela PJ e foram importantes para se perceber o que é que aconteceu, onde é que aconteceu o crime, essas coisas todas. Mas depois de tirar a vida à Joana, o António fez aquilo que fez as outras vezes, foi até a casa de carro, pegou no saco, pegou na corda, voltou até à zona onde estava o corpo da Joana sem vida, pôs o corpo dentro do saco e conduziu até à barragem da Raiva. Lá na barragem, ele pôs algumas pedras também dentro do saco para que ficasse mais pesado e não flutuasse, e atirou o saco com o corpo da Joana para a barragem. Então temos agora a Isabel, que foi atirada ao mar, já tinha sido encontrado o corpo, ninguém sabia quem ela era, e os corpos da Mariana e da Joana na barragem da Raiva, que ainda não, neste ponto, ainda não foram encontrados. No próprio dia, os pais da Joana estavam aflitos atrás dela. Não era de todo normal para a filha deles ter este tipo de comportamento de desaparecer sem dizer nada a ninguém. E então eles andavam atrás dela, para trás e para a frente, e santo combadão. E o António viu isto e foi ter com eles e ofereceu-lhes ajuda para procurar. E começou a tentar guiá-los por caminhos que ele sabia perfeitamente que não tinha nada a ver com sequer o sítio onde a Joana perdeu a vida. Mas os pais da Joana, como não tiveram notícias dela nas próximas horas, decidiram que queriam reportar o desaparecimento à GNR. E, como acontece muitas vezes, a GNR desvalorizou um bocadinho, porque a Joana já tinha 17 anos. Então eles não deram a importância que deviam ter dado logo desde o início. E um GNR chegou mesmo a dizer à mãe da Joana que provavelmente ela tinha fugido para ir fazer relações sexuais com um namorado. Obviamente a mãe da Joana ficou muito chocada com esta resposta. Que tipo de resposta é esta? Só quero que vocês encontrem a minha filha. E ela insistiu nos próximos dias, foi à GNR várias vezes, mas quando viu que não ia ter nada de lá, acabou mesmo por ir à PJ. E a PJ, desta vez, eu também é preciso falar quando as coisas correm bem, não é só quando correm mal. Para este caso, a PJ fez um bom trabalho. A partir do momento que eles perceberam que a Joana estava desaparecida e que também já tinha desaparecido a Mariana, que eles nesta altura não faziam ideia da Isabel porque a família da Isabel não reportou o desaparecimento, mas eles sabiam, estas duas jovens desapareceram na mesma terrinha, é muito estranho. Então eles deram mesmo tudo de si desde o início na investigação e desta vez fizeram um bom trabalho. A PJ andava por Santa Combadão a falar com as pessoas, se alguém tinha visto alguma coisa suspeita, se alguém sabia de alguém que podia querer fazer mal a estas duas raparigas. E o António, desde o início, que queria estar muito envolvido na investigação. Isto é uma coisa que às vezes acontece, os responsáveis pelos crimes quererem ser os primeiros a saber quando a polícia sabe de alguma coisa e por isso querem estar muito presentes e muito próximos das coisas. Ele perguntava à PJ no que é que podia ajudar, se eles já tinham alguma pista, se já tinham algum suspeito, e depois ele fazia coisas mesmo muito estranhas. Por exemplo, se vocês recordam, há bocado eu disse que a Joana, quando o António estava a tentar abusar dela e tirar-lhe a vida, ela deu muita luta e deixou-o num estado mau. O António tinha arranhões nos braços e ele, sem ninguém perguntar nada, uma vez foi ter com uma investigadora da PJ e disse: "Estes arranhões aqui que está a ver foi uma vez nas silvas. Estava a trabalhar no mato e cortei-me nas silvas." E numa outra vez ele também viu investigadores da PJ nas silvas a procurarem o mato, a ver se encontravam alguma coisa. E ele também teve a cena de ter com eles e dizer: "Olhe, só para avisar que se encontrarem algum vestígio meu nas silvas, foi porque eu expliquei ao bocado, eu cortei-me nas silvas, por isso é que estão aí vestígios meus nas silvas, não é por mais nada." Entretanto, no dia 1 de junho de 2006, apareceu parte de um cadáver na barragem da Raiva. Foi encontrado por um funcionário. E eu digo parte de um cadáver porque eram só as pernas. E o corpo já estava num estado de decomposição tão grande, já falámos isto em alguns casos, de decomposição na água. O corpo fica mesmo muito desfigurado. E por isso a PJ não conseguiu saber imediatamente quem era. Mas pronto, foi uma coisa que chocou muito logo na altura a comunidade, como assim encontraram parte de um corpo numa barragem. Naturalmente, quando a notícia chegou a Santa Combadão, os pais da Joana temiam que fosse a filha, assim como os tios da Mariana com certeza também temiam que fosse a Mariana. E o António, mais uma vez, sem ninguém sequer lhe perguntar nada, foi ter com os pais da Joana e disse: "Não se preocupem, que aquele corpo não é o da vossa filha. Ela há de aparecer, aquele corpo não é da vossa filha." E ele soube-lhes dizer isto porque ele sabia exatamente onde é que tinha deixado cada corpo na barragem. Ele sabia que tinha deixado a Mariana mais acima e a Joana mais abaixo. E por isso não fazia sentido o corpo que encontraram pertencer à Joana. E ele sabia disso. E então ele andou a tentar confortar os pais dela, a dizer, ai, não é a vossa filha, não se preocupem, realmente muito estranho. Mas estes comportamentos que temos vindo a falar até agora, esta questão também dele querer estar tão envolvido na investigação e perto dos investigadores, também a questão de que eles sabiam que tinha de ser uma pessoa que não trabalhasse, porque todas as jovens desapareceram ao final do dia, barra hora do almoço, ou seja, tinha de ser uma pessoa desempregada. Ou seja, estes três fatores batia, apontava tudo para o António e a PJ começou a considerá-lo o principal suspeito para o desaparecimento, neste ponto, da Mariana e da Joana. Então, eles conseguiram um mandato de busca para o carro e a casa dele. No carro, eles encontraram vestígios de sangue. E o António, quando a investigadora lhe disse isto, disse que uns dias antes ele tinha ido ao supermercado e que tinha comprado carne e que tinha pousado assim a carne no carro, sem nenhum tipo de proteção e que por isso era carne do animal morto. Mas a investigadora depois acabou por lhe dizer, quando fizeram as análises, que era sangue humano. E o António aí já mudou a história, a dizer, fui eu, é meu, o sangue é meu, foi eu que me cortei. Com o mandato para a casa, eles conseguiram ver que o António tinha dentro de casa sacos e fio, semelhante ao saco que foi encontrado juntamente com as pernas que apareceram na barragem. Já eram duas coisas que claramente foi o António. Então eles com isto tinham o suficiente para o deter. Eu não conseguia perceber ao certo em que dia exato é que ele foi detido, mas eu penso que foi ali entre o dia 19 de junho e o dia 22 de junho de 2006. Mas sei que no dia 22 de junho de 2006 foi o dia que ele acabou por confessar às autoridades que foi ele o responsável pelo assassinato da Joana e da Mariana e que também era ele o responsável pelo desaparecimento e morte da Isabel. Ele, quando confessou, explicou as três histórias todas igual a que eu vos expliquei a vocês. Explicou como é que as matou, como é que depois pensou em tudo, como é que se viu o livro dos corpos. E a PJ aqui ficou completamente chocada com o nível de maldade, o nível de crueldade nas ações do António e da forma como ele estava a contar, muito fria, sem qualquer tipo de sentimento associado, de arrependimento, nada disso. Quando foi apreendido, o António teve de realizar alguns testes psiquiátricos. Ele foi analisado por três psiquiatras diferentes e também teve de fazer análises ao cérebro para perceber se a atividade cerebral era normal. E da perspectiva destes psiquiatras e deste exame que ele fez ao cérebro, ele estava capaz, mentalmente falando, ou seja, ele não podia alegar que nem sequer podia ir a julgamento porque não estava bem psicologicamente para compreender aquilo que ele tinha feito. E eles conseguiram perceber que ele tinha noção daquilo que ele fez, que era extremamente errado. Eles também ficaram a perceber que o António tinha um QI, que é o coeficiente de inteligência, que é basicamente um valor que serve para determinar a nossa capacidade de raciocínio e de inteligência, de 50 pontos. Sendo que o valor normal é ali entre os 90 e os 100. O que quer dizer que um valor como o do António quer dizer que a pessoa já tem alguma dificuldade de processar. Isto não quer dizer que ele não tem noção da gravidade daquilo que ele fez. Isto quer dizer simplesmente que ele não tem uma boa capacidade de raciocínio e que isto, aliado ao facto de ele ser narcisista, ele acha-se muito mais inteligente do que aquilo que ele verdadeiramente é. Mas então eles agora já sabiam que aquelas pernas pertenciam à Joana ou à Mariana, sabiam que o restante do corpo associado àquelas pernas e o outro cadáver completo iriam também estar na barragem da Raiva. Então eles começaram com uma equipa de mergulho a tentar procurar pelos corpos e quando isto não deu em nada, eles acabaram por esvaziar a barragem cerca de 4 metros de altura e encontraram os cadáveres. No dia 24 de junho de 2006 encontraram o corpo da Joana e no dia 28 de junho de 2006 encontraram a parte de cima que faltava do corpo da Mariana. E agora eles também sabiam que aquele cadáver que tinham encontrado na Figueira da Foz pertencia à Isabel, então a Isabel, foi movida do cemitério da Figueira da Foz para o cemitério de Santa Combadão no dia 6 de julho de 2006. Uma coisa aqui muito má. Durante a investigação da PJ à barragem, eles encontraram o corpo de mais uma pessoa sem cabeça. Eles conseguiram perceber pela autópsia que era uma mulher com adolescente, que tinha idades entre os 16 e os 19 anos. No entanto, eles não fazem ideia de quem é esta pessoa, porque não há ninguém que tenha sido reportado o desaparecimento naquela zona toda ali à volta de Santa Combadão. Por isso a PJ nunca conseguiu perceber quem é esta vítima e se ela é vítima do António. Mas as autoridades acreditam que existe a possibilidade de esta ser uma quarta vítima do António, porque normalmente quando as pessoas, os assassinos em série, matam, têm quase como padrão do tipo de pessoas que gostam de matar. E esta mulher encaixava no padrão. Era uma mulher jovem, adolescente, era baixa, magra e, mais importante de tudo, foi encontrada no mesmo local onde o António deixou outras duas das suas três vítimas conhecidas. E nós sabemos depois que o António tentou fazer mais vítimas. Depois algumas adolescentes chegaram-se à frente e disseram que o António tentou falar com elas, tentou levá-las a algum lado e que elas simplesmente sentiram que alguma coisa não estava correta, que apesar de confiarem nele, que havia ali qualquer coisa que não estava a bater certo e não foram com ele, felizmente. E por isso é que o António não tem mais vítimas, porque se a PJ não o tivesse apanhado, não tenho qualquer dúvidas que ele chegava às dezenas de vítimas. Uns tempos depois de ele ter confessado os crimes, o António decidiu no dia 20 de julho de 2006 que ia voltar atrás com a palavra e ele disse que afinal não era culpado de nada, que ele não teve nada a ver com as mortes. Ele disse, no entanto, que sabia quem era o culpado, que era um tio da Mariana, da segunda vítima dele. E como é que o António justificava as provas todas contra ele? Então, ele dizia que o carro, o saco e os fios que a polícia encontrou tinham sido emprestados pelo António ao tio da Mariana. Ou seja, justificava como é que havia tanta prova, relativamente a essas coisas. E ele disse também que sabia onde estavam os corpos, porque uma vez o tio da Mariana disse-lhe, confessou-lhe e disse-lhe. Ele diz que, no entanto, só esperou até agora para dizer que era inocente, porque na altura toda a gente caiu em cima dele, a família dele e ele estavam a receber ameaças de morte, e ele sentiu-se pressionado e acabou por admitir uma coisa que não fez. Entretanto, o tribunal não considerou que existisse qualquer indícios ou provas de que outra pessoa teria sido responsável pelos assassinatos, para além do sangue no carro, para além do saco e do fio na casa. Eles tinham também gravações de uma escuta que puseram no telemóvel do António, onde ele estava claramente a confessar a alguns familiares que foi ele que assassinou as três raparigas, e por isso nada mudou para o António. Ele foi na mesma apreendido e teve na mesma de ir a julgamento. O julgamento começou cerca de um ano depois, no dia 7 de julho de 2007, e aconteceu no Tribunal da Figueira da Foz. Durante o julgamento, o António não demonstrou qualquer tipo de arrependimento por aquilo que fez, qualquer empatia pelas vítimas, e ele disse: "Não sou psicopata, nem um serial killer, muito menos um tarado sexual." Durante o julgamento, várias pessoas falaram, incluindo os familiares das vítimas, que fizeram todos questão de dizer que o António realmente era muito perturbador, porque ele queria muito estar próximo das investigações, estava sempre a falar com os pais da Joana, por exemplo, a perguntar se eles já sabiam de alguma coisa, o que demonstrava aqui a intenção dele de ir tapando os buracos que fossem surgindo. Houve uma testemunha, uma mulher chamada Casimira, cujo testemunho foi muito importante para perceber aqui algumas coisas. Então, ela disse que ia acontecer uma peregrinação desde o dia 5 ao dia 27 de maio até Fátima. E que nessa peregrinação, desculpem, iriam o António e a mulher, a Fernanda. Mas que, no entanto, o António, uns dias antes, disse que não se podia juntar porque tinha caído a andar de moto e que estava com o joelho magoado. E que por isso ia se juntar mais tarde. E ele juntou-se depois, só no dia 12, ou seja, começou no dia 15, desculpem, no dia 5, ele juntou-se no dia 12. E esta mulher, testemunha, reparou que ele ia de luvas, mas estavam 16 graus, ia de manga comprida, com 16 graus, mais uma vez, e calças de fato de treino grossas, mais uma vez, com 16 graus. Realmente aqui não estava a bater certo o vestuário que ele tinha escolhido levar para a temperatura que estava, especialmente tendo em conta que eles estariam a andar em pé. E depois houve uma situação onde o António acabou por expor o antebraço e ele estava cheio de arranhões, e ele sentiu-se logo muito apressado a justificar que se tinha magoado nas silvas, um bocado semelhante depois ao que ele disse mais tarde à PJ. Isto dá-nos aqui a perceber duas coisas. O assassinato da Joana foi completamente premeditado, porque a peregrinação iria começar no dia 5, a Joana foi assassinada no dia 8 e o António só se juntou à peregrinação no dia 12, o que quer dizer que ele no dia 5 já sabia que não ia poder começar a ir com a mulher e com os amigos porque tinha de assassinar a Joana no dia 8. E segundo, que claramente ele foi tão tapado porque queria esconder os sinais que tinha no corpo, as pisaduras, arranhões da luta, da altercação física que ele teve com a Joana, que, como eu expliquei, ela deu muita luta. No julgamento também foram ouvidos os médicos legistas que analisaram os três cadáveres Eles conseguiram perceber que é verdade que a Isabel teve relações sexuais antes de morrer. No entanto, eles não conseguiram determinar se foram com consentimento ou se foi uma coisa forçada. E eles também não conseguiram perceber se a Joana e a Mariana foram abusadas, mas conseguiram perceber que a Joana foi despida e depois vestida novamente depois de morta. Isto porque ela tinha duas pernas no mesmo buraco para as cuecas. O que significa que mesmo que não tenha sido provado que o António penetrou a Joana e que abusou, ficou sim provado que ela despiu e que provavelmente teve algum tipo de gratificação sexual ao vê-la morta e nua. Uns inspectores da PJ, que também foram ouvidos durante o julgamento, voltaram a reforçar que o António não tinha realmente qualquer tipo de empatia ou de arrependimento e que, não só, ele, durante as interrogações com eles, chegou a culpar as vítimas. Chegou a dizer que o único motivo pelo qual ele as assassinou foi porque as três disseram que iam fazer queixa dele à GNR. Estes mesmos investigadores acreditam que, caso o António não tivesse sido apanhado, que o próximo passo lógico que ele provavelmente tomaria era, depois de assassinar as jovens, como não teve aquilo que quis enquanto elas estavam vivas, era depois de mortas ele ter relações com o cadáver, visto que ficou provado que ele despiu a Joana enquanto ela estava morta. No dia 31 de julho de 2007, o julgamento chegou ao fim e o tribunal considerou que o António era culpado pelos três assassinatos. Para além dos crimes de homicídio em primeiro grau, o António foi culpado pelos crimes de profanação de cadáver, ocultação de cadáver e coação sexual. Então ficou decidido, o António teria de servir 25 anos de prisão, que infelizmente é a pena máxima em Portugal. E também ficou determinado que as famílias das vítimas tinham coletivamente de receber uma indemnização no valor de 370 mil euros. Voltando um bocadinho atrás no tempo, para quando toda a gente descobriu o que é que tinha acontecido e onde estavam as vítimas, aconteceu o funeral para a Isabel. Na altura foi só para a Isabel porque a Joana e a Mariana ainda estavam no Instituto de Medicina Legal a serem analisados os corpos. E penso que até uma das famílias, ou da Joana ou da Mariana, nem sequer é religiosa, por isso não quiseram um funeral. Mas na altura, apesar daquele funeral ser para a Isabel, o padre falou das três vítimas, porque seria impossível não fazer. A comunidade ficou mesmo toda muito chocada. Nesse dia do funeral, o comércio local fechou mais cedo para que toda a gente tivesse a oportunidade de prestar as suas homenagens às três vítimas. Tendo em conta aquele contexto todo que eu dei inicial, de que alguns dos familiares eram mesmo próximos do António, não seria de esperar que esta notícia tenha sido um choque, não só por o que aconteceu, mas por quem foi o culpado. O irmão da Joana disse: "Fiquei chocado, ele era um amigo próximo da família." E ele também conta que o filho do António, que também é GNR, ligou para ele, porque lá está, eram amigos de família, e que ele esteve para não atender, mas que decidiu fazê-lo, e que este, o filho do António, pediu-lhe imensas desculpas em nome da família, que não podia fazer nada, mas que estava. Tinha muita pena pelo que tinha acontecido e pedi desculpas. A mãe da Joana disse que no tribunal teve a oportunidade de olhar para os olhos do António e lhe perguntar porquê. Porque é que decidiste tirar-me a coisa que era mais preciosa na minha vida? E ela até, em várias entrevistas, diz uma coisa que ela diz: se ele queria fazer mal a mulheres, se ele queria matar mulheres, porque é que não fez isto às mulheres da família dele? Porque é que veio fazer à família dos outros? Depois de 15 anos dos assassinatos, o tribunal permitiu ao António que ele tivesse uma saída precária, que é sair durante algumas horas ou alguns dias da prisão, com o compromisso que depois o prisioneiro volta. E na altura a comunidade de Santa Combadão ficou mesmo muito revoltada com isto. Normalmente, quando os prisioneiros começam a pedir saídas precárias, é porque estão-se a começar a preparar para a liberdade condicional e as pessoas não querem isso. Eles não querem que ele saia antes dos 25 anos, mas aqui em Portugal é sempre assim. Nunca se cumpre as penas que estão definidas na altura dos julgamentos. Mas na altura que ele saiu em liberdade precária, eu penso que foi há 2 anos. O tribunal disse-lhe que ele não podia ir até Santo Combadão. E eu não sei depois como é que vai ser quando ele sair em liberdade condicional, porque eu já vi em entrevistas os membros da comunidade a dizerem que de certeza que vai haver um ajuste de contas quando ele sair em liberdade, quero dizer, não é que tencionam alguém, de alguma forma, fazer alguma coisa ao António. E o António, quando saiu nesta saída precária, desculpem, foi visto num banco de jardim a ter uma conversa com uma jovem que parecia uma adolescente, ou então ali nos 20, 21 anos, o que para mim só demonstra como ele não tem qualquer tipo de interesse em reintegrar-se na sociedade, que não fez nenhuma reflexão daquilo que ele fez, que está realmente, não está minimamente interessado em se tornar uma pessoa capaz de viver em comunidade. Esta situação foi claramente impossível de se lidar para a família e os amigos das vítimas, mas nestas histórias tendem a cair no esquecimento os familiares do assassino. A mulher e os filhos do António também tiveram de passar por um processo de luto diferente dos pais das vítimas e dos familiares das vítimas, mas que não deixa de ser um processo de luto. A mulher do António teve de perder completa ideia de quem ela achava que era o marido. Ela chegou a dizer a uma altura: "Peraí, isto quer dizer que eu andei a dormir com um assassino? Não deve ser uma coisa fácil de se lidar." E o filho, que é GNR do António, já precisava de ter acompanhamento psiquiátrico antes do que o pai fez, porque ele sofre de depressão e de ansiedade. É uma coisa que corre na família, pelos vistos. Até o próprio pai do António tirou a vida, por também sofrer de depressão. E depois de ele saber aquilo que o pai fez, ele precisou de ser acompanhado também pelos psiquiatras da GNR, porque eles ofereceram ajuda a toda a gente envolvida que precisasse de apoio mental. E também não deve ter sido fácil perder aquela ideia que ele tinha do pai, o respeito, a admiração, caraças, ele tornou-se um GNR porque o pai era um GNR. Não deve ter sido nada fácil processar estas emoções todas. Eu quero mesmo acreditar que não, eu não vi nada a confirmar ou a negar. Mas eu não sei se a mulher do António, a Fernanda, ainda está com ele. Que não está com ele, não está, porque ele está preso e ela não. Mas não sei se ela tem intenções de, quando ele sair, nunca mais o ver à frente. Não sei se tem intenções de o perdoar. Eu quero mesmo acreditar que não, mas nunca se sabe. Um serial killer ou um assassino em série é uma pessoa que mata pelo menos duas pessoas em situações diferentes. E com estes crimes, o António entrou para a lista de serial killers portugueses. Ele está lá com nomes como o Monstro de Beja, o Francisco Esperança, fizemos no outro dia um episódio sobre ele, o Estripador de Lisboa, que andou a assassinar trabalhadoras sexuais cá em Portugal, também em Lisboa. Existem muitos, eu não estava à espera, honestamente, quando comecei a investigar mais casos portugueses, que houvesse assim tantos nomes de pessoas que são assassinos em série. Por isso, se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro caso que queiram que eu fale sobre isto, por favor, digam-me nos comentários. Como eu referi algumas vezes ao longo do episódio, toda a gente, especialistas, investigadores, médicos, psiquiatras, dizem que o António tem algum tipo de problema de psicopatia, que ele claramente é muito narcisista, muito egoísta, e ele achava mesmo que ia conseguir enganar a PJ. Mas uma coisa que fica muito difícil de perceber para muita gente, e para mim também, é como é que isto aconteceu só quando o António tinha 52 anos. Parece impossível um homem viver até aos 52 anos perfeitamente normal, integrado na sociedade, respeitado pelos outros, com uma família funcional, e depois de repente, quando faz 52 anos, decide que quer matar três raparigas. Isto, pelo menos a mim, deixa-me mesmo com a impressão de que isto não foi a primeira vez do António. Ele simplesmente nunca foi apanhado. Isto agora é a minha opinião pessoal, nada disto está provado. Eu só estou a dizer que, tendo em conta as coisas que ele fez aos 50 anos, para mim é super estranho a ideia de que ele nunca o fez antes. Eu não sei se me acredito nisso. Acho que há mais vítimas por descobrir do António. Para mim, o mais ridículo disto tudo, deste caso, para além de, obviamente, os crimes horríveis que aconteceram, é o facto da pena máxima em Portugal serem 25 anos. Eu percebo que é lei, mas não sei se faz sentido de todo, porque o António recebeu a pena máxima aos 25 anos, não é? Mas quase que tinha sido a mesma pena que se ele tivesse matado só uma pessoa. E depois a minha pergunta é: o que é que motiva um homem, uma mulher, a limitar-se a ficar por um, dois assassinatos, porque não fazer 20? A pena que vai receber é a mesma, 25 anos para duas pessoas, 25 anos para 20 pessoas. Então, percebem o que eu quero dizer? Não faz sentido nenhum para mim a pena máxima ser os 25 anos. Eu penso que devia de existir. Se calhar eu não percebo muito o assunto e faltam-me aqui alguns detalhes importantes. E se for esse o caso, por favor, digam-me nos comentários. Mas, na minha opinião, parece-me quase que óbvio que devia de existir a possibilidade de uma pessoa ficar presa o resto da vida, tendo em conta os crimes que cometeu. Isto depois acontece sempre. Uma pessoa recebe a sentença a 25 anos, depois porta-se bem dentro da prisão, é libertado mais cedo, e depois na prática nunca são 25 anos. Não é justo de todo. Neste caso, o António, quando cometeu os crimes, tinha 52 anos, agora ele tem 72. Mas e se ele tivesse 20 anos? Tinha também ido preso, 25 anos no máximo, 22, 20 que seja, e o quê? Saía com 40 anos, 45? Isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Digam-me o que é que vocês acham? Acham que o António é responsável por outros crimes que nós simplesmente não sabemos? Digam-me também qual é a vossa opinião relativamente a isto de a pena máxima em Portugal ser 25 anos. Eu gosto sempre de ler as vossas respostas, por isso digam-me nos comentários o que é que vocês acham. Este foi então o caso do António Costa, que assassinou a Isabel, a Mariana e a Joana. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemos numa próxima.